Para a celebração dos 20 anos literários, o escritor angolano Ondjaki, ou Ndalo de Almeida, se preferirem, colocou no mercado literário, pela editora Cacimbo, o seu mais recente romance, O Livro do Deslembramento. Aconteceu na Marginal de Luanda, na Galeria Movarte, no passado dia 27 de dezembro. É um livro de ficção que é apresentado pelos olhos de uma criança que vive em Luanda, numa ação desenrolada no período em que, após os acordos de Bicesse, a guerra civil parou e houve eleições em Angola pela primeira vez, mas, em pouco tempo, reacende-se a guerra civil. Usei intencionalmente a palavra deslembramento, porque não é o livro do esquecimento. Deslembrar, enquanto um momento poético, pode ser talvez aquilo que não conseguimos esquecer, mais do que aquilo que queremos esquecer, considera Ondjaki.
É mais um livro, um romance, é um livro que estava a ser preparado há já alguns anos. Coincidiu, foi uma feliz coincidência que o livro saísse agora, em 2020, até era para ter saído antes, mas devido à pandemia atrasou um bocadinho. É novamente um livro onde abordo literariamente, ficcionalmente, algumas questões da cidade de Luanda, outra vez voltando um pouco ao universo dos anos 80. Portanto, é um livro que se encontra na esfera, digamos, de outros livros, como Bom Dia Camaradas, Os da Minha Rua. Outra vez as crianças e outra vez a visão das crianças é uma preocupação literária, digamos, ao qual eu volto normalmente.
Dá a impressão que o livro do deslembramento é alguém que quer se esquecer de muitas memórias?
Não, eu usei intencionalmente essa palavra, deslembramento, justamente porque não é o livro do esquecimento. Deslembrar, claro, enquanto função poética, enquanto momento poético, pode ser uma espécie de, talvez até aquilo que não conseguimos esquecer, mais do que aquilo que queremos esquecer. Invoca alguns episódios diferentes, sobretudo humanos, sobretudo sensoriais, e termina justamente com os últimos dias, em 92, aqueles dias de guerra que tivemos aqui em Luanda, mas enfim, é uma experiência pessoal, e cada um passou os seus 4 dias de guerra onde passou.
O escritor entende que a palavra deslembramento não seja nova, mas talvez no sentido literário, um dos primeiros a usar, na intenção do poder da pessoa ler a palavra e transformar e dizer a palavra de outra maneira.
Há dias, um senhor lá em Portugal, no jornal O Público, escreveu um artigo dizendo que essa palavra não é nova, que ela já existia. Sim, eu nunca disse que a palavra é nova ou que fui eu que inventei. Eu diz. É normal, nós dizemos desconseguir, desfazer, deslembrar, mas entendo que no sentido literário talvez tenha sido um dos primeiros usos. Sim, às vezes as pessoas dizem desmembramento, eu já faço uma brincadeira com isso, né? Não é desmembramento, não é desconseguimento, é deslembramento. Mas não faz mal, não é? Não faz mal. Eu acredito também nesse poder da pessoa ler a palavra e transformar e dizer a palavra de outra maneira. E às vezes nós dizemos a palavra que melhor nos serve, a palavra que nos apetece. Sobretudo aqui em Luanda, isso que estava a dizer, não é? Que desde os adultos até as crianças, até os velhos, de qualquer bairro de Luanda, é muito fácil que uma pessoa busque uma palavra que é a palavra mais útil naquele momento.
E a outra pessoa também perceber, até mesmo sendo nova.
Imediatamente, a pessoa ou percebe ou dá um novo uso, não é? Eu acho que isso é uma coisa bonita, não é? É uma coisa dinâmica, é uma coisa da aceitação da língua viva. E aqui em Angola, como sabemos, a língua está bastante viva e, claro, também sofre influência das línguas nacionais. Seria impossível a língua portuguesa estar intocada nestas regiões como Angola ou Moçambique.
Em 20 anos literários, Ondjaki tem publicado 23 obras, entre poesia, novelas, teatro, contos, romances, surgidas naqueles momentos da liberdade criativa do escritor, sem que defina, a priori, que género vai estabelecer no arranque da escrita.
Vem em algum momento, normalmente às vezes é no início, não é? Quando se começa a fazer um texto, é como se fosse uma obra de pintar. Eu acredito que a pessoa, quando começa a pintar, sei lá, já escolheu minimamente o tamanho da obra, se vai ser aguarela, se vai ser acrílico. Para mim é um bocadinho isso, né? A história às vezes vai trazendo e vai se revelando um pouco se vai ser história infantil, se vai ser romance, se vai ser contos, não é? E isso vai acontecendo. É natural. Com estes anos de treino, acho que agora já entendo um bocadinho mais. Quando chega uma ideia, eu acho que já sei minimamente se ela vai ser poesia ou se ela vai ser prosa, por exemplo.
O livro do Desmembramento é feito de pequenos capítulos. É um romance, uma história que é contínua, com personagens que se repetem, mas os capítulos apresentam-se como alguns estanques, tratando essencialmente de vários episódios da infância de algumas crianças nos anos 80, diz o escritor.
Assim como os da minha rua, assim como o Bom Dia Camaradas. Aqui o que há é uma exploração um bocadinho mais profunda de alguns fenómenos, de alguns sentimentos. Por exemplo, aqui coisas de medos, de sensações das crianças que duram páginas e páginas, em que vamos vendo como é que é o mundo de uma criança quando está a crescer, como é que se vai apercebendo de certas coisas, não é? Mas de resto eu não acho, sinceramente, que isso seja muito original, porque a literatura é isso. Quase todos os livros, independentemente de se passarem em Malanje, ou Ondiva, ou Luanda, ou Mbanza Congo, eu creio que os livros, os romances, tratam da emoção e dos sentimentos dos personagens, das pessoas, de dentro. A literatura é isso. A literatura, eu acho, que é o lado B, é como se fosse o outro lado da nossa própria vida. Daí que nós, às vezes, nos livros dizemos, mas eu já vi isso, isso já me aconteceu, ou aquilo poderia ter acontecido. Sim, claro, tudo o que se passa nos livros, acredito que poderia ter acontecido. Mesmo as coisas mais inventadas e mais incríveis, sobretudo aqui em Luanda, onde, às vezes, as coisas mais incríveis acontecem na vida e não nos livros. Ou na vida acontecem de maneira completamente louca e no livro nós temos que diminuir um bocado porque senão parece que é mentira.
Considerado já como um dos melhores romances de Ondjaki, entre as 23 obras publicadas em 20 anos literários, muitas das personagens dos seus livros são os seus familiares ou de pessoas que fizeram parte da vida do autor do livro do Desmembramento.
Acho que sim. Acho que há um bocado, sempre a presença da avó é muito forte, a presença da avó Agnete, né, que depois transformou nesse personagem chamado Avó 19. Aqui este livro mesmo do Desmembramento abre com palavras dela, porque são coisas que eram muito fortes, né? Ela dizia assim, a avó é que tinha razão, contar. O mais importante era contar. Ela sempre dizia isso, vocês têm que contar. Quem souber uma história, conta aos outros. Ela estava-se a referir aos netos. Estava-se a referir a nós, que eram quem fosse mais velho, sim, contava aos netos dela, né? Aos meus primos mais pequeninos.
Nessa escala de passar de testemunho de geração a geração.
Que é uma escala nacional de Angola e nacional do continente. Esse é o objetivo da história. Estou a falar uma pequena história. É a história que cumpre a função, claro, de passagem de conhecimento, mas também de união da família. Se eu chamo uma criança para ouvir uma história, ela senta ali comigo um tempo, né? Ela está-me a conhecer um bocadinho a mim, eu estou a conhecer melhor a criança e a criança fica com esse determinado conhecimento. Pode ser uma história simples do Vaiola, uma história do Caixão Vazio, do Zua, e essa criança daqui a 30, 40 anos vai arranjar uma maneira, mais inventada, menos inventada, de passar para o seu próprio filho. De repente você abriu aqui uma comunicação de 80 anos.
Muitas das histórias do livro do Desmembramento trazem a memória coletiva de muitos factos que marcaram muita gente da cidade de Luanda. Zua, Mão Preta, Caixão Vazio, entre outras.
É exatamente isto, não é? Por isso é que eu digo que às vezes trabalho com memórias coletivas, não é? Eu, por exemplo, estudava ali entre Angola Canini, depois fui para a Juventude em Luta, hoje já é o ICRA, já não está ali a Juventude em Luta. Então, ali a nossa situação era mais com o Caixão Vazio. Quem poderia... O Zua ouvia-se falar, tínhamos medo. Eu tinha medo do Zua. Mas eu, particularmente, só tinha bastante medo. Não sabia. Claro, se me dissessem, o Zua está aí na esquina, epá, eu fugia até... Exatamente. Exatamente. Pé num guimbo até parar, sei lá, em Cacoaco. Agora, mas isso é interessante. São algumas desses fatores que são importantes. Por exemplo, para mim e para si, são importantes porque mexem um pouco com a nossa memória afetiva, não é?
A memória coletiva que o escritor apresenta nos seus livros representam a intimidade de cada um para com a cidade de Luanda.
É um modo de falar de pequenas coisas que são a intimidade de uma cidade, percebe? Se nós falarmos o Largo do Quinaxis, ok, toda a gente conhece, mas de repente você fala de um bandido que só atuava no Kazenga. Quando a gente diz o
Sabata, por aí,
o coisa, risca
frio,
o da perna,
o Vaiola.
Hoje em dia diz o Vaiola, ah, mas é dança do Vaiola. Não, mas o Vaiola era uma pessoa, né? E eu tinha um primo que conhecia o Vaiola. Eu só ouvia falar dança do Vaiola, não sabia que o Vaiola era mesmo um indivíduo, né? Então, essas coisas, eu acho que são esses recantos íntimos. Quem diz de Luanda, diz outro, vai escrever sobre Benguela, outro, eu não conheço as histórias do Uambo, nem do Cunene, mas a pessoa de lá, não é, que vai trazer esses pequenos segredos, enquadrando-os numa perspectiva maior, que é a literatura angolana. Quando alguém me diz, epá, o teu livro, isto, o teu livro, aquilo, eu digo, olha, é mais uma peça. É mais uma peça. Outros autores vão trazer outras peças e, sobretudo, para quem não é daqui, quem é de fora, vai lendo os livros e vai fazendo o seu próprio mapa da cidade de Luanda. Isso também é bonito, né? Que as pessoas façam um mapa que é literário.
É questionado ao escritor de como produziu 23 livros em 20 anos literários, onde Jacques realça que aconteceu naturalmente, porque houve um dado momento da vida que esteve muito focado em escrever.
Eu também fico assustado agora, você está-me a dizer os números, mas aconteceu, digamos, naturalmente, né? Houve alturas da minha vida onde eu estava muito focado na produção literária e às vezes é por isso que são tantos. Por exemplo, enquanto eu fazia o curso, eu estudei sociologia, mas, quer dizer, eu passava mais tempo a ler literatura e a fazer literatura do que a ler propriamente os livros da escola. Era a minha maneira de gerir o meu tempo. Hoje em dia, sobretudo este ano, passou já 2020, um ano complicado para todos nós, mas com uns amigos abrimos a livraria, aquela, e a editora, esta editora nova, que é a Cacimbo, não é? Então eu estou muito satisfeito com isso, porque o trabalho não é só para mim. A Cacimbo é uma casa, vai ser uma casa para muitas pessoas e para muitos jovens autores.
Mas sai da lei a caminho?
Não, a Cacimbo é uma empresa angolana que não tem nada a ver, nem com a Leia, nem com a Caminho, nem com o grupo Leia daqui. É uma editora nossa, o nosso grupo chama-se Cacimbo Kiela, onde Cacimbo é a editora e a Kiela é a livraria que temos aqui. Mas é uma livraria, e vai ver depois, vamos apostar em, creio que agosto, setembro, vamos anunciar, talvez antes, um novo prémio literário, que vai abranger sobretudo infanto-juvenil e poesia. Eu acho que é uma área que nós precisamos de descobrir mais, de redescobrir, de abrir para novos nomes. Não é só o Onjaki, o Pepetela, o Fulano. Isso são pessoas que têm o seu trabalho, está tudo muito bem, tem o seu trabalho garantido. A Cacimbo quer ter também esta função de descobrir e apresentar novos nomes. Sobretudo, eu estou à procura, por exemplo, de literatura feita por mulheres. Mulheres, de qualquer idade, ainda é uma coisa que está um bocado desfasada aqui em Angola, esse equilíbrio de género no campo da publicação literária em Angola.
Onjaki nasceu em Luanda em 1977. Prosador, às vezes poeta. É membro da União dos Escritores Angolanos. É um homem feito escritor que a vida o tem forjado. Segredos diz não ter para ser o que é. Por isso, deixa alguns subsídios para surgirem mais escritores no país.
Como é que é para surgirem mais escritores? Não é uma nem cinco, são muitas medidas em simultâneo, não é? O fortalecimento das bibliotecas escolares, a criação de um plano nacional de leitura, a criação de planos de distribuição grátis de livros patrocinados ou pelo Estado ou em co-parceria, Estado/particulares, não é? Portanto, essas medidas, o que eu estou a querer dizer é, cada um faz a sua parte. Aquela, como livraria, faz uma partezinha, não é? O Estado vai ter que tentar fazer a sua parte também, no sentido, por exemplo, estamos sempre a falar nisso, de baixar o preço do papel ou de incentivar de outra maneira. Você imagina que temos uma editora, não é só a Cacimbo, temos a Mayamba, temos a Quilombelombe, são várias editoras que estão aqui. Imagine que a cada livro que eu fazia, o Estado comprava 300, 400, 500 livros. Mas para quê? Porque o Estado criaria uma rede em que o Estado comprava 500 livros para distribuir X para a província do Quando Cubango, X para a província da Lunda Norte, X para a Cabine. São 18 províncias. São milhares de municípios. Se o Estado der 2 livros a cada município, isso para nós era uma grande ajuda. Porque se eu imprimisse um livro, ainda eu imprimisse 700, eu ia vender 200, mas 500 o Estado já tinha me comprado. Mas não é comprar para deitar fora, é comprar para pôr em algum lugar ou distribuir nas escolas.
Dos 23 livros no mercado, nem por isso existam nas poucas livrarias que há no país. Obras de Onjaki, ou de outros autores. Com a editora Ora Criada, Cacimbo pretende corrigir muitos erros, contribuindo para o melhor.
Isso é uma das coisas que vamos tentar corrigir com a Cacimbo, não só os do Onjaki, mas outros livros de outros autores que já deveriam estar a ser repostos e que ninguém trata disso. Bom, eu também compreendo, porque é o que eu lhe digo. Se não há um tipo de apoio mais institucional para uma editora nacional, como é o caso da Cacimbo e de outras, fica difícil para uma editora apostar muito dinheiro num livro. Porque o difícil aqui é vender o livro, não é fazer. Então o que é que acontece? Voltamos a um ciclo vicioso. Eu vou à busca de um patrocínio. E o patrocinador, imagina, dá-me dinheiro para eu fazer 1000 livros. Se o patrocinador me deu dinheiro para eu fazer 1000 livros, e eu já tenho dinheiro e já fiz o livro, eu já não estou preocupado em vender esse livro. Percebe? Porque eu já tirei o dinheiro do patrocínio. Então fica um ciclo vicioso, que até posso guardar os livros aqui e abandonar. Se não for uma pessoa que gosta, que quer fazer circular o livro, e se o livro já está pago, tu não vais fazer um esforço por circular aqueles exemplares. Portanto, as coisas estão interligadas. Eu vou às gráficas pessoalmente e digo, faça-me mais barato e depois você vai ver quanto é que eu vou vender o livro. Eu não quero que ele me faça mais barato para eu ganhar mais dinheiro na margem. Não, eu quero que ele me faça mais barato para eu poder vender mais barato.
Para além de uma maior divulgação e distribuição de livros no país, a editora Cacimbo e o escritor Onjaki pretendem, nos próximos 20 anos, abrir caminhos para a literatura africana e não só.
Estes 20 para trás, digamos, foram para a organização deste nome, desta carreira. Os próximos 20, eu acho que vão ser para abrir caminhos, não só para a nossa literatura, mas para outros nomes da nossa literatura. E também, uma coisa muito importante na Cacimbo, que nós vamos fazer já, que é projetos de tradução e publicação em português de literatura africana. Dos nossos vizinhos primeiro, os Congos, a Zâmbia e a Namíbia, primeiro, mesmo uma coleção chamada Vizinhos, Vizinhança, qualquer coisa.
Que nós o Inalde tinha essa responsabilidade no passado, mas que morreu, não é?
E o Inalde, o Inalde e também a União. A União dos Escritores Angolanos e o Inalde, não, na minha opinião, sim, deviam promover encontros, pontes, etc. E talvez o façam. E nós vamos fazer e outros também podem fazer, não é? E depois, não só esses como outros, autores do continente, percebe? Termos aqui, não é só os livros. Vamos ter um festival e vamos começar a trazer aqui
parcerias culturais, não é?
Culturais. Isso já começou, já temos contactos feitos com Quênia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia, Namíbia, um grande amigo jovem, um escritor, Remy Ngamije, jovem, que está também com uma revista, com um pequeno espaço também da associação, acho que eles também publicam. Eu acho que é muito importante estabelecermos parcerias com pequenas associações, uma outra de Moçambique, que é a Etale. A Etale é uma editora moçambicana, pequena como nós, já estamos a fazer algumas parcerias de produção. Eu acho que isso é crucial. Nós começamos a libertar das pontes que vêm por outros caminhos, né? Não só via Europa ou via outros lugares. Não, fazer pontes diretas. Nós com Cape Town, nós com Harare, nós com Nairobi, nós com Lagos, né? Ver o que é possível fazer. Porque tem muitos jovens a trabalharem. É só, digamos, darmos voz a essas pessoas. Eu acho que vamos conseguir.
Onjaki Ndalo de Almeida e a sua mais recente obra literária, O Livro do Desmembramento, romance, na celebração dos 20 anos literários do jovem escritor, comemorados em 2020. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.